E se você tivesse o peso da humilhação de ser traída, o que você faria? Essa é a mensagem do vídeo de hoje. Essa seguidora me mandou direct numa das minhas redes sociais. Só eu abro os meus direct. E se eu achar que o teu caso é emblemático, serve de exemplo para outros seguidores, ele se transforma no vídeo do dia. Se você quiser um vídeo só para você, olha lá na bio. Maria responde. Aí você pode ter um vídeo só para você. Essa seguidora diz o seguinte: fui casada com um homem por 17 anos, o nosso último ano juntos, nos mudamos para a casa dos sonhos, me espremi para garantir cada detalhe, me estressei muito com a gestão da obra e quando finalmente iríamos desfrutar de tudo, ele assumiu temporariamente o cargo de gerente dele e com isso passou a trabalhar em casa, ficando ausente. Passou a ir a raps depois do trabalho com colegas de trabalho, nunca aprendi porque achei necessário devido a todo esse estresse que ele estava passando. Porém, ele passou a ficar vaidoso, passou a arrumar desculpas de última hora, como reuniões, e descobri que ele estava se relacionando com a subordinada dele, mulher casada e com dois filhos. Ela, num determinado momento, contou ao marido com o objetivo de redenção. Enfim, a história continua e ela fala assim: em determinado momento, eu, a única pessoa honesta e leal disso tudo, fui quem saiu mais ferida. Optei por vender a casa e todo o resto e me divorciar. Mas a ferida está aberta. O sentimento é de não-valia, de humilhação. Me sinto perdida e com uma tristeza insuportável. Qual o seu conselho para o manejo disso tudo? Bem, querida, uma separação, eu sempre digo isso, ela é uma massa falida. É o, digamos, o derrubar de uma série de sonhos, né, querida? São sonhos financeiros, você veja, sonho da casa própria, sonho de, digamos assim, você estar juntos, vocês estarem juntos até o final da vida. É também um manejo, né, familiar, um manejo das perdas sociais, das perdas financeiras, enfim, uma massa falida. E quem é o síndico? A pessoa que tem que se ver com a separação. Então é claro, querida, que diante de tantas perdas, é óbvio que você viva micro lutos diários. Porque um dia você vê que está num lugar que você não gosta, outro dia você vê que fulaninho tá lá em tal lugar e não te chamou, porque você é a separada do grupo, agora ninguém mais quer sair com você, entendeu? E aí você vai vendo micro perdas o tempo inteiro, que sempre te remetem ao quê? Puxa, eu não fiz nada para que acontecesse isso comigo e olha o que está acontecendo. E pior, como é uma traição que você não perdoou, como foi você que pediu a separação porque foi você que não quis estar nesse estado de traição, te passa pela antecâmara do cérebro, de vez em quando, certamente. E se eu tivesse perdoado, como seria? Então você veja, são microperdas, que juntas dão uma perda gigantesca, somadas ao quê? A pensamentos obsessivos sobre o que teria sido se não tivesse acontecido isso ou aquilo. Meu amor, faz parte do processo de luto. Só que um dia tem que acabar. E acaba de que jeito? Acaba você honrando a própria história. É esse que é o macetinho. Você olhar para trás e dizer: olha, é uma história que foi bonita até um pedaço, muito bonita foi a minha atitude de não me submeter a uma coisa como essa, e de agora em diante eu pego a caneta e escrevo uma história nova. E todas as vezes que você olhar para trás, você pensa: isto é a parte da minha história que é mais trágica, mas eu estou superando. E aí você vai investindo no quê? No teu futuro, no teu autocuidado, na tua vida profissional, na tua vida social e assim por diante. E vai reconstruindo. Demora? Demora. Mas passa. E depois que passa, minha filha, você olha para trás e fala: meu Deus, de boa me livrei. Até uma próxima.